texto e depois analisando a história desse texto, sobre a conversão de Saulo, é quando você olha as Escrituras e você vê alguns versos a partir do capítulo 5, 7, você vê por vários momentos Paulo fazendo parte da história. Quando Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, foi morto, diz que trouxeram as roupas dele e colocaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Disse que, no verso, capítulo 8, verso 1, diz que Saulo aprovava a sua morte. E depois, no capítulo 8, verso 3, começa a mostrar, Saulo começou a destruir a igreja, começou a perseguir os cristãos naqueles dias. E quando, aqui no verso 9, o primeiro verso que nós lemos, fala que ele respirava ameaças de morte, ou seja, ele rugia ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. A conversão de Paulo, ela nos leva a um ambiente de relacionamento com algumas verdades praticáveis ainda hoje. Eu creio que é o meu chamado, é o seu chamado, é o nosso chamado. Primeira coisa que muda na vida de Saulo é o relacionamento dele com Deus. Esse é um ponto fundamental na vida de qualquer um de nós. A nossa conversão mudou o nosso relacionamento com Deus. Diz o texto claramente ali que Saulo orava, a ponto disso chamar a atenção de Deus e Deus falar para Ananias: Ananias, ele está orando. Será que a nossa conversão e o nosso relacionamento com Deus tem nos levado a essa intimidade de relacionamento, de ter tempo, de expor tempo e ter a prática de oração? Como que nós estamos resolvendo determinadas dificuldades na nossa vida? Com a nossa habilidade, com o nosso carisma, com a nossa inteligência ou com a nossa oração? É lógico que muitas das dificuldades Deus vem e nos dá a capacidade de resolver. Mas o quanto que o nosso joelho está no chão, em pleno relacionamento e convicção de que temos um Deus que age. Eu vejo que essa primeira experiência de Paulo aqui chama a atenção do Senhor. E o Senhor levanta então Ananias para ir lá, porque um homem estava orando. Olha o valor da oração, querido. Como que está esse nosso relacionamento? Será que nós estamos vivendo esse sintoma da nossa conversão? Que ao invés de nós falarmos do problema, nós apresentamos para Deus o nosso problema? Será que nós estamos tentando resolver as dificuldades da vida na nossa capacidade, na nossa habilidade? Ou será que realmente nós estamos confiando de que se nós orarmos, Deus vai levantar um Ananias, Deus vai resolver uma situação, Deus vai abrir uma porta, Deus vai mudar uma situação? Eu tenho visto Deus abrir portas através da oração. Como também tenho visto que depois que Deus resolve o problema, não só o problema se vá, mas as pessoas vão juntos com problemas. Ananias disse que Deus fala para ele aqui, olha, ele está orando. A Bíblia não nos diz para o que Paulo estava orando. Será que você pode dar vazão à sua visão sobre o que Paulo poderia estar orando? Talvez pela cura dos seus olhos? Talvez pedindo perdão a Deus pela perseguição? De repente, adorando a Deus pela tremenda visão que ele teve, tremenda experiência que ele teve, do próprio Senhor parar para falar com ele? A gente pode viajar aqui nos motivos em que Paulo estava orando. Mas uma coisa é certa, a oração dele chamou a atenção do Senhor. Vamos fazer com que a nossa oração, querido, chame a atenção do Senhor. De repente ele estava lá buscando orientação. O que eu devo fazer agora? Será que nessa manhã você pode falar com Deus? Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Senhor, quais são os planos que tu tens? Qual é o projeto? Aqui está um homem, querido, estava bufando ameaças contra a igreja, querido. Estava perseguindo aqueles que aceitavam Jesus. E agora, ele estava ali dependente, totalmente de Deus. É muito interessante aqui que Ananias, né? Ele entra na casa, impõe as mãos e fala algo para aquele homem que estava orando. Irmão Saulo. Que tremendo amor. Irmão Saulo. Eu me lembro a minha experiência quando eu me converti. E eu trabalhava numa fundição. E você imagina, numa semana meu cabelo black power. Na outra semana meu cabelo cortado. Na semana bebendo todas as... os passa-régua da vida. Na outra semana, já não fazendo mais uso de bebida. E mudando a minha linguagem, mudando a minha maneira de ser. E eu passava pela área de produção, inclusive essa noite até sonhei que eu estava naquela empresa. E as pessoas que sabiam da minha conversão, da minha decisão, começavam a gritar: "Ei, irmão! Ô, Bíblia!" Nossa, aquilo me irritava profundamente. Até que um dia, eu passando pela área, das pessoas que trabalhavam gritou: "Ei, irmão, cadê a Bíblia?" Aí eu peguei e, de repente, Deus falou comigo: "Será que você não percebeu que você mudou? Eles já notaram que você mudou. Mas por que você está irritado? Você mudou. Você é irmão. Você é Bíblia. E eles estão falando o que é certo." E aquilo se tornou, então, um regozijo. Imagina, de uma pessoa que acendia a vela encruzilhada, e agora estava sendo chamado irmão. Jesus tinha mudado a minha vida. Só eu não tinha percebido o quanto que ele tinha mudado. Às vezes Deus vem e muda a nossa vida, querido. Mas a gente continua nos mesmos costumes passados, sem dar conta do que Deus fez na nossa vida. E a gente continua, às vezes, com o mesmo linguajar. Às vezes a gente continua com os mesmos costumes. Jesus quer mudar a nossa vida completamente. Amém? Então a gente vê que aquela ira, ela sendo substituída agora pelo Espírito de Deus. Diz que Ananias chegou ali, impôs as mãos nele, orou por ele e falou: "Seja cheio do Espírito." Ou seja, toda aquela cólera, toda aquela indignação, todo aquele mau costume, todas aquelas palavras talvez grosseiras, agora sendo substituída pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina acerca dos dons e dos frutos do Espírito. Dons, eles são dados por Deus. Isso não pode ser exigido de ninguém. Ninguém pode exigir que você tenha um dom, porque ele foi dado por Deus. Os dons, eles vêm de Deus. Agora, os frutos do Espírito é consequência de uma vida que foi transformada por Deus. Laranja, laranjeira dá o quê? Já falei, né? Dá laranja. Você nunca vai esperar chegar numa bananeira e encontrar abacate. Como também quando você se aproxima de um cristão, você espera que ele esteja frutificando segundo a natureza dele. Gálatas, ele nos dá uma palavra muito forte, capítulo 5, verso 19, ao verso 23, é tão sério a questão dos frutos. Olha só, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Que coisa séria, querido. Sabe o que eu chamo essas situações da carne, querido? Ervas daninhas que precisam ser retirados da árvore que é você, cristão. Quantos entendem isso? Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Diz que o Espírito de Deus o envolveu. Agora ele não mais fazia na sua força. Não mais ele tinha uma carta. Não mais ele tinha habilidade. Não mais a formação que ele teve que o qualificava. Mas o ser cheio do Espírito Santo. Você quer ver a diferença de um cristão? É se ele é cheio do Espírito ou se não é. Você pode ter habilidade, você pode ter dom, você pode ter capacidade. Mas se você não tem o Espírito de Deus, vai ser um pau oco, querido. Vai ser vazio. A maior coisa, o maior benefício da tua conversão é o Espírito de Deus na sua vida. Amém? Vocês estão aqui? Então, eu vejo que a primeira coisa, Paulo se tornou alguém que orava. Paulo se tornou um homem que orava. Isso chamou a atenção de Deus. Isso fez com que Ananias fosse até a sua casa, orasse por ele. Ele foi curado e foi cheio do Espírito Santo. Segunda coisa, querido, você precisa ser cheio do Espírito de Deus. Muitas das vezes nós falamos na força da nossa humanidade, da nossa carne, não no mau sentido dos frutos da carne, mas naquilo que nós estamos sentindo e não na realidade do que Deus está fazendo. A palavra de Deus, ela nos exorta, andai no Espírito e você jamais vai satisfazer as concupiscências da carne. A luta contra a carne, querido, ela é terrível. Quando você se distrai num segundo, está ali você praticando as obras da carne. As ervas daninhas, elas vão tentar se alojar nos seus galhos. Fala para o teu irmão, seja cheio do Espírito e acorda ele. Terceiro, a conversão de Paulo mudou o coração dos cristãos. Eu acho isso aqui muito interessante. A experiência de Ananias aqui. Ananias, ele é direcionado a ir orar por Saulo. Mas é muito interessante o diálogo aqui de Ananias. Ele começa a conferir com o Senhor sobre aquela pessoa. Nós temos uma igreja de um coração maravilhoso, gente. Mas nós também temos uma igreja que age com cuidado. Nós vemos aqui o princípio, um princípio da obediência. Eu estava conversando com os pastores lá no Brasil, uma pastora no Brasil. Ela virou para mim e falou assim, pastor, eu estava falando com você nessa semana sobre o que você ensina sobre obediência. Obedecer por concordar não é obediência, é concordância. Se eu obedeço porque eu concordo, eu não estou obedecendo, eu estou concordando. Ananias estava sendo chamado por Deus para ir na casa de uma pessoa, e era aquela primeira notícia que ele recebia, vai lá e faz isso. Ele falou, mas Senhor, ele persegue a igreja. Senhor, peraí, esse cara aí é perigoso. Olha o zelo de um homem pela igreja. Será que nós temos zelo pela igreja de Deus? Ou na igreja de Deus, na igreja que nós servimos, pode ser feita de qualquer maneira? Ananias, ele traz um ensino para a gente. Nós temos que cuidar da casa de Deus, porém, com obediência. A última palavra é a palavra de Deus. É quando Deus coloca no nosso coração. É quando Deus chega a respeito de uma vida e fala, deixa fazer, faz isso. Se você conversar comigo, com Tony ou com algum outro dos irmãos, você vai ver quantas oportunidades nós já demos para pessoas que nunca teriam oportunidade em outros lugares. E essas pessoas foram transformadas. Nós temos exemplos aqui dentro da nossa igreja. Quando o Tony me conta a experiência dele com o Ramiro, eu me delecio. Mas Deus falou com ele. Isso não se torna uma regra geral, querido. É bem verdade que qualquer um pode vir a Cristo como está. Mas o amor e a graça dele não permite que você permaneça como você está. Ele nos transforma. Ananias obedeceu. Ananias foi lá e a primeira coisa que ele fala para Paulo, irmão Saulo. Oh. Imagina os ouvidos de Saulo ouvindo aquela saudação. Aquele homem que era hostilizado pelos cristãos. As pessoas tinham medo dele. Agora, ele ouve alguém falar, irmão Saulo. Aquilo deve ter sido assim, suave aos ouvidos de Saulo, querido. Nós precisamos, querido, entender princípios daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Isso tem acontecido em nossos dias, onde Deus pega uma pedra bruta e transforma no cristão. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer que você seja, receba a unção de Deus como Saulo recebeu. E Deus quer que a nossa igreja receba a unção também como Ananias recebeu. De ir até as pessoas, de ser um instrumento nas mãos de Deus. Saulo, de perseguidor, ele é transformado. Olha o que Deus fala. Esse é um instrumento escolhido para proclamar o meu nome aos gentios, para proclamar o meu nome à casa de Israel. Todos vocês que me ouvem hoje, Deus tem propósito para a tua vida. Eu mandei parabéns para a Liaci duas vezes, né? Sábado retrasado e esse sábado. E eu escrevi para ela uma coisa que eu tenho plena convicção, né? Sobre o propósito que Deus tem para a vida dela, como tem para a sua vida. E parabéns pelo seu aniversário ontem, Liaci. Deus tem projeto para você, querido. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar os seus dons. Deus quer usar toda a capacidade e habilidade que ele deu. Quantos estão aqui?
Amém.
Hoje, querido, muitas das vezes, Deus vira e fala para Ananias, Saulo, ele vai levar o meu nome perante os reis. Como que isso mudou nos nossos dias? Hoje se leva muitas coisas, mas diante dos homens. Fizeram da igreja de Jesus um palco de valores humanos e pessoais. E as pessoas não conseguem entender que aquilo que nós fazemos para louvor da glória de Deus. Nós vemos que nos discursos futuros de Paulo, Paulo ele reconheceu que verdadeiramente a partir daquele momento ele teve responsabilidade. A responsabilidade de levar o nome dele perante as nações. Será que nós estamos vivendo esses dias, querido? Onde que a nossa responsabilidade é levar verdadeiramente o nome de Deus diante de reis, de poderosos, diante das nações, diante das pessoas? A palavra de Deus, ela me chama muita atenção aqui. Na sexta-feira nós estávamos lá no estudo lá e por um momento eu disse para estar com eles. E acho que foi a Roberta ou foi a Marina que comentou sobre a prisão de Paulo e de Silas. Foi quem? Foi Marina, né? Onde ele, por servir a Deus, por estar realmente proclamando o evangelho, fazendo a coisa certa, disse que ele foi lançado na prisão e lá no basement da prisão, no pior lugar, os outros presos ficavam acima deles. E ali era onde que eles faziam as necessidades e caíam em cima deles. E disse que quando foi em determinada hora, disse que eles louvavam a Deus. Ah, meu amado, como que a igreja nos nossos dias, ela precisa entender que nós somos chamados não para que tudo dê certo, mas se nós louvarmos Ele, tudo vai dar certo. Certamente vai acontecer os milagres. Agora, a experiência quando esse homem tem a caminho de Damasco, me impressiona também a ação de Deus, o trabalho de Deus. Jesus, ele fala, e nós temos aprendido já há alguns anos, né, quando ele fala ali, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazendo. Os testemunhos que eu tenho compartilhado com vocês lá das Arábias, né? E vamos ter esse evento agora em março, né? Lá em Stanford. Acho que é Stanford, não é? Eu acho que é lá mesmo. É, em Stanford. Aonde que vai vir esse pastor, Samé Maurício? Os milagres que têm acontecido, a aparição de Jesus, falando do amor dele para muçulmanos, lugares onde que nós nunca conseguiríamos ir, Jesus está indo. Mas há lugares que ele te plantou. Deus nos plantou diante de várias etnias. Olha a oportunidade que nós temos de anunciar o reino a reis, a poderosos. Ah, pastor, olha, eu faço separação. A minha vida cristã é uma coisa, a minha vida secular é outra. Não, Deus não te chamou para isso, querido. A gente não tem uma capa que a gente veste de crente e tira. É o nosso estilo de vida que vai fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Já teve muitos lugares que eu fui, que eu nem preguei a palavra, nem estava falando de Jesus. Mas as pessoas me perguntaram, você é crente? Como você está testemunhando no meio da sua família? Você é um filho que é exemplar? Você é um marido exemplar? Você é uma esposa exemplar? Oh, querido, é o estilo de vida que nós temos, que fala mais alto do que as nossas palavras. Amém? Quantos aqui não erram? Quantos aqui não tem pecado? Quantos? Quem não tem faltou hoje, né? Nós erramos, sim. Mas nós não permanecemos no erro. Olha a intervenção de Jesus junto a esse homem. Foi a graça dele que conquistou Paulo. Foi a ação de Deus que conquistou aquele coração. Foi a graça de Deus, querido, que te conquistou. Foi o sacrifício na cruz que veio e transformou a sua vida. Se você hoje é chamado um cristão, servo do Deus Altíssimo, autêntico, né? Hoje existe o genérico, né? É só por causa da graça de Deus. Deus olhou para Saulo e falou, esse aí é um instrumento meu. Deus olhou para a tua vida e falou, esse aí é um instrumento meu. Nós muitas vezes ignoramos, querido, os princípios e o propósito de Deus. Ananias, a história aqui de Ananias e Saulo, ela nos lembra que faz realmente a gente ter consciência o quão difícil é aceitar sempre as maneiras de Cristo. Nós montamos as nossas próprias políticas, nós fazemos os nossos próprios planos, nós temos as nossas próprias ideias, nós escolhemos o rumo a tomar, nós limitamos o governo de Deus na nossa vida, nós temos a tendência, e aqui dentro não tem um que não seja assim, eu creio realmente nisso, a começar em mim, a resistir à sua vontade. Nós somos Ananias. Deus está falando, vai e faz isso, mas Senhor, mas é para fazer a si mesmo? Mas se nós temos o coração de Ananias, nós não vamos fazer porque concordamos, nós vamos fazer porque nós obedecemos. Você já parou para imaginar se Ananias, talvez você vai falar, ah, mas Deus escolheria outro Ananias para fazer isso. Mas se Ananias não tivesse tido a responsabilidade com o chamado dele e ir lá ministrar para Paulo, você já parou para pensar? Se Paulo não fosse ali curado naquele momento, se Paulo não fosse cheio do Espírito Santo, você sabe quantos anos levou para Paulo começar a ser usado por Deus? Alguém sabe? 14 anos. Quando ele foi enviado sozinho a primeira vez. Até ali ele passou cerca de 3 anos na Arábia orando, aprendendo. Depois foi discipulado por Ananias, por tantos outros. Às vezes, quando nós lemos ali, né, do capítulo 9, verso, capítulo 16, é rapidinho, 10, 15 minutos, você lê todos esses capítulos. E você acha, não foi rápido. Não foi rápido, não, gente. Deus foi lapidando o vaso. Ah, pastor, eu quero oportunidade. Deus está te lapidando, meu irmão. E vai chegar um momento onde você vai ver a glória de Deus. E você vai ver Deus usando a tua vida. Agora, para e pensa. Qual seria o nosso prejuízo se Ananias não tivesse correspondido? Pelo menos 13 cartas talvez nós não teríamos no Evangelho. Quantos outros prejuízos nós teríamos? Deus é absoluto, pastor. Ele escolheria outro vaso? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Deus te escolheu. E hoje Ele quer te usar. E hoje Ele quer que você corresponda. E hoje Ele quer que você tire toda a erva daninhas da sua vida. Para que o nome dEle seja glorificado, querido. Eu fico pensando no futuro, lá na frente, Ananias. Quando ele começou a ver Paulo sendo usado por Deus. Eu acredito que ao invés dele crescer, ele se diminuiu. Ele falou, Senhor, que bom que eu obedeci. Que bom que não foi o meu plano executado, mas o teu plano. Quantas vezes a gente acha que as coisas não acontecem porque o meu plano não é executado? Quantas vezes nós estamos querendo atrair as pessoas para os nossos planos, ao invés de nós nos juntarmos ao plano daquilo que a igreja está fazendo, daquilo que Deus está fazendo no nosso meio? Eu tenho a minha agenda, pastor. Seria tão bom se você tivesse a agenda do Espírito de Deus. Que no meio da noite ele te acordasse e falasse, vai a tal lugar, vai à rua direita, vai lá na casa de Judas e vai lá, ora por alguém que está orando. Quantos estão aqui? Há muitas vezes que nós somos tentados, querido, a ser como Ananias. Eu tenho a minha agenda particular e, pastor, respeita a minha agenda. Olha, querido, acontece tanta coisa que destrói com as minhas agendas. Quem faz a minha agenda é Ele. Quem faz a minha agenda é o Senhor. Quantas vezes a minha rota é mudada? Porque eu fiz um plano, mas Ele fez um outro plano. Mas nós insistimos em ter a direção da nossa vida. Algumas pessoas, às vezes, essas mudanças de agenda, falam, falta organização. Não, o que falta é pessoas cheias do Espírito Santo para ouvir Deus e entender que Deus nos usa no momento que Ele quer e não no momento que nós programamos. Meu objetivo nessa manhã, querido, é realmente chamar a tua atenção de que você foi chamado por Deus. Eu não quero estar frente a uma igreja que somente 30% atua, 40%, 50%, fazendo 80% daquilo tudo que nós temos feito. Não. Eu quero ver uma igreja 100%, em 100% daquilo que a igreja tem feito. Eu não vou repetir o que eu falei no domingo, não, dos estudos bíblicos, mas porque você já sabe. Mas eu quero ver. Eu quero ver uma igreja com uma língua só. Eu quero ver um coração. Para mim é tão forte ali Gênesis, quando Deus desce e vê o que, que os homens estão fazendo. E o que eles estavam fazendo não era certo, não. E Deus vira, olha, o coração deles é um só. E agora não vai haverá restrição em tudo que eles quiserem fazer. Você tem um projeto ou você está envolvido com um projeto dessa igreja? Você quer ler pessoas envolvidas no seu projeto? Ou você quer se envolver no projeto que está acontecendo nesse lugar? É diferente, querido. Sabe o que Ananias estava fazendo? Abrindo mão do projeto dele, de todo o medo, de todo o temor dele, e abraçando o projeto de Deus chamado Saulo. Vocês estão aqui? Deus está te chamando. Deus está gritando para você. Para você se juntar ao que Ele está fazendo, querido. Pastor, eu não tenho tempo. Ora, Deus vai te dar tempo. Amém. Pastor, eu não sei como fazer. Peça ajuda aos Ananias. Eles vão te orientar como você deve fazer. Por 4 anos, Deus tem nos ensinado e ministrado ao nosso coração a se juntar ao que Ele está fazendo. Por mais 1 ano e meio, depois que nós começamos, Deus começou a falar sobre missão. Eu tenho o meu projeto, Mas existe o projeto dele, querido. Existe o projeto que ele ministrou através de Abraão, através de Moisés, através de Davi, através de Jesus, Pedro, Paulo, João. Eu me encanto quando foi no último domingo, quando nós recebemos o Walter aqui, e depois eu chamei a Fernanda, para a Fernanda falar com eles sobre o que é a igreja, o que é a obra de Deus. E ela, com toda a simplicidade dela, e com a profunda experiência que ela tem tido com Deus, ela, na linguagem dela, ela ministrou aqueles quatro que estavam aqui, querido. Como é bom ver os nossos pequeninos falando uma única língua. Uau, eu me deleito nisso. E se eu chamasse outras pessoas, falariam a mesma coisa que ela estava falando. Nós estamos encarando a guerra. Marina fez um pedido, né, com a pastora na última semana lá em casa. Ela falou, aí me chamaram com muito jeitinho, primeiro as duas combinaram, né? Aí agora vamos ver se a gente convence ele, né? Aí me chamaram e falaram assim, pastor, não dava para a gente começar a estudar o Guerra Espiritual sem passar pela missão com Deus? O pessoal está falando tão bem sobre Guerra Espiritual que eles estão empolgados em querer já avançar, né? É legal lá a pastora Eneida, mas a pastora Eneida com a Cléo e a Adriana, né? Não, a gente não vai entrar no novo estudo, não. Vamos entrar no novo estudo? Vamos, step by step. Mas eu falei que eu posso fazer um resumo para eles, missão com Deus. E realmente a gente... Tá. Onde eu quero chegar nessa manhã com vocês, querido? Primeiro, há uma obra sendo feita por Jesus por causa da graça e do amor dele, querido. Há um chamado para você, individual. Para você, como Ananias, corresponder e realmente a gente ir em socorro dos muitos Saulos que estão orando. Há um chamado para essa igreja. Ao invés de trazermos as pessoas para aquilo que nós estamos fazendo, nós temos o desafio de nos juntarmos ao que Deus está fazendo nesse lugar. E olha que Deus está fazendo muita coisa, querido. Esse é o momento de nós abrirmos mão da nossa agenda e falar, Senhor, aponta os meus compromissos. Eu sei que você tem que estudar, eu sei que você tem que trabalhar, mas seja estudando, seja trabalhando, tenha no teu coração, tenha um estilo de vida que glorifique o nome do Senhor, querido. Em qualquer lugar que você estiver, você pode glorificar o nome de Deus. Nessa manhã nós vamos ter a ceia. Quem sabe é um novo começo para você, querido. Eu terminei escrevendo essa palavra, dizendo assim, Deus está buscando Ananias para ajudar os Saulos. Será que você poderia abrir mão um pouco da sua vida e falar, Espírito de Deus, eu quero ser cheio de Ti. Eu quero transbordar da Tua presença. Se cada um de nós tivermos o compromisso de ser cheio do Espírito Santo, querido, as coisas vão se tornar mais fáceis. A nossa linguagem vai se tornar mais convincente. Os nossos louvores vão se tornar muito mais abertos. Nós não teremos um céu de bronze, mas nós teremos um céu onde os anjos de Deus vão subir e descer, porque somos cheios do Espírito de Deus. Deus quer derramar o seu Espírito. Sabe como que nós somos cheios do Espírito de Deus? Reconhecendo que é Ele que nos dá o que precisamos. Às vezes queremos fazer na nossa força, mas Deus, com a sua graça, com o seu amor, quer conquistar o meu coração e o teu coração, para que o nome dEle seja glorificado e cresça. Amém.